Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 6 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que tá ajudando a manter o podcast no ar no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Andrew Chaves, Cris Duenotas, Lucas dos Santos, Lucas Maniero e Carolina Vieira. Se você também acha que vale a pena ajudar a manter o Loop Matinal no ar, dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Niantic, que anunciou mais um jeito que vai facilitar a vida do pessoal que tá em casa e que joga o Pokémon GO. O que ela fez agora foi dobrar a área de cobertura de ginásios, e com isso agora mais gente que tá em casa consegue interagir, né, com esses lugares aí durante o gameplay. E ainda sobre medidas bacanas em reação ao vírus, a Amazon anunciou que fez uma parceria com a organização do festival South by Southwest e vai colocar no Amazon Prime Video os filmes, né, que estavam marcados para estrearem no festival, mas que não aconteceu, né, por conta do coronavírus. A organização do festival tá deixando na mão de cada cineasta, né, a decisão de colocar ou não lá o filme no Amazon Prime Video, e ela explicou também que os filmes vão ficar disponíveis na plataforma por 10 dias, sem data de estreia definida ainda, né, falou só que vai rolar nesse mês. Agora, ainda sobre o mercado de streaming, a HBO anunciou, por enquanto só nos Estados Unidos, a liberação de conteúdos lá pra galera se entreter. Então ela tá disponibilizando de graça no HBO Now e HBO Go também, né, filmes e séries tipo Sopranos, Six Feet Under, Lego 2 e Detetive Pikachu, e comentou também que no total são mais de 500 horas de conteúdo pra galera assistir de graça, mas de novo, né, por enquanto só nos Estados Unidos. E ainda sobre o mercado de streaming, só que agora falando de áudio, o SoundCloud colocou na plataforma a opção, né, do artista colocar um botão de doações se ele quiser receber, né, o dinheiro lá do pessoal que escuta. A ideia do SoundCloud é pelo menos dar uma opção, né, do artista receber umas doações aí, porque não consegue fazer show, não consegue fazer turnê, coisas desse tipo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, quem também está implementando o botão de doações na plataforma é a Uber Eats. A parte chata é que, pelo menos por enquanto, né, isso está aparecendo só para bares e restaurantes nos Estados Unidos, e a Uber explicou, né, que além de receber essas doações, vai tirar do bolso dela até 5 milhões de dólares para também dar para um fundo lá do pessoal que está sendo mandado embora dos restaurantes. E enquanto isso, na Lyft, ela anunciou no fim da semana passada que vai começar a disponibilizar de graça os patinetes dela, né, pro pessoal que trabalha com saúde. Ela explicou que clínicas e hospitais, por exemplo, né, podem entrar em contato com ela por e-mail para começar a cadastrar o pessoal que vai ter direito ao benefício, e ela falou também, né, que cada trajeto gratuito pode ter meia hora de duração. E enquanto isso, aqui no Brasil, um levantamento do IBGE mostrou que a produção de telefones celulares por aqui caiu coisa de 20% em fevereiro. Isso, inclusive, foi antes do estouro, né, do coronavírus por aqui, mas foi quando as fábricas da China começaram a fechar e começou a faltar peça para fabricar os telefones aqui no país, e caso você queira ver esse relatório completo, né, que tem números também de outras indústrias, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Brasil, a empresa In Loco publicou no site dela uma espécie de termômetro dividido por estado, com respeito aí de cada um para isolamento social. Ela mostrou que o Distrito Federal é o lugar onde o pessoal mais está respeitando o isolamento, né, com uma taxa de adoção de 59%, e aí na sequência vem Goiás com 56% e Pernambuco com 54%. Aí de resto, praticamente todos os estados estão mais ou menos iguais, né, com a variação da taxa de adoção de 54% a 46%, exceto por Roraima, que está em penúltimo com 45%, e Tocantins em último com 44%. A boa notícia é que, pelo menos na média agregada, parece que o pessoal percebeu mais ou menos no fim de março, né, que o assunto era sério e começou aí de verdade fazer isolamento, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, quem também está fazendo um levantamento desse tipo, só que no mundo inteiro e não só no Brasil, é o Google. Eles lançaram uma ferramenta que tem dados de 131 países, com a variação de locomoção do pessoal para lugares tipo praças, farmácias também, né, mercados e por aí vai. E caso você queira ver isso mais a fundo, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que parece que tentou comprar a ferramenta de espionagem Pegasus em 2017. A Pegasus, bem basicamente, né, uma ferramenta que serve para espionar iPhones, e ela é feita pelo NSO Group, que ficou famoso recentemente por dar serviços, né, de espionagem para governos. Aí o que rola é que, segundo o site Motherboard, o Facebook está processando a NSO por ter explorado comercialmente, né, uma falha lá que possibilitou a espionagem no WhatsApp, e aí lá pelas tantas do processo foi mandado um documento para o tribunal que mostra, né, que o Facebook tentou comprar a Pegasus em 2017. Então, nesse ano, o Facebook quis adquirir a plataforma, né, para conseguir espionar mais a fundo iPhones que estavam instalados lá com a VPN espia deles, que era o Onavo, mas a compra não foi para frente, a NSO não quis fazer isso. Aí, lá pelas tantas, né, o Facebook ofereceu também pagar uma mensalidade para a NSO para colocar a tecnologia da Pegasus no aplicativo Onavo, né, para ainda assim continuar espionando o pessoal, mas de novo, a NSO falou que não tinha interesse porque o negócio dele é governos e não o Facebook. Bom, e agora eu vou falar sobre a plataforma Zoom, que já conseguiu corrigir, né, rápido aí, vários daqueles bugs que eu comentei ao longo da semana passada. Ela parou de expor o LinkedIn do pessoal, corrigindo o Windows também, né, aquela falha que possibilitava o roubo das credenciais do sistema. E enquanto isso, no Mac, ela mexia um pouquinho lá no instalador do programa, que era meio mal, né, o comportamento que ele tinha antes. Agora, como não poderia deixar de ser, né, pintaram mais polêmicas aí também bugs na sexta-feira, começando pelos servidores, né, que eles têm alguns que são na China. Então, o site da Intercept comentou que, de vez em quando, né, sem motivo aparente, a Zoom usa credenciais emitidas na China para poder fazer lá o roteamento das chamadas. E isso, por sinal, é, né, um problema, porque como a coisa está criptografada na China, o governo de lá pode pedir acesso, né, e aí a Zoom tem que entregar. O pessoal responsável por essa descoberta falou que achou um outro bug também, né, esse naquela parte lá de sala de espera das reuniões, mas nesse caso específico não quiseram falar nada mais aprofundado para não arriscar, né, de colocar as informações de todo mundo aí em perigo. Já no The Verge pintou uma matéria na sexta-feira que falou que dá para usar força bruta, né, para conseguir descobrir lá os IDs das chamadas. E eles mostraram também, né, que uma ferramenta automática conseguia invadir coisa de 2.500 ligações durante um dia lá de exploração desse bug. E enquanto isso, no mundo do Android, a Motorola anunciou no final da semana passada o Moto G8 Power Lite. Ele tem aquela mesma bateria de 5.000 mAh que vem na versão normal, né, do Moto G8 Power, mas por outro lado tem câmeras, tem display, uma performance um pouco pior lá, um pouco mais simples em relação a essa versão também. Ele vai ser lançado lá fora nos próximos dias, custando o equivalente, né, uma coisa aí de mais ou menos R$1.000, e pelo menos por enquanto não tem nem preço nem data de lançamento, né, definidos aqui para o Brasil. Agora, quem também anunciou uma novidade no final da semana passada foi a Xiaomi. Ela lançou na China a Redmi Band 4, que tem bateria de 2 semanas, tem display colorido, tem monitoramento cardíaco, também de sono e de exercícios, e ela falou também que ela está chegando ao mercado chinês custando bem barata, equivalente a uns R$70. Bom, e agora eu vou falar sobre a Green, que está começando a testar, por enquanto só aqui em São Paulo, uma mensalidade, né, uma assinatura lá para patinetes e bicicletas. O nome desse plano é Green for You, e ele está chegando com preço promocional durante essa parte de teste, né, que vai custar R$100 por mês no caso das bicicletas e R$200 por mês para alugar os patinetes. Aí a Green comentou que, passado esse período inicial, né, vai aumentar os preços para R$130 por mês para as bikes e R$250 para o caso dos patinetes, e ela disse também, né, que logo logo pretende expandir essa assinatura tanto para o Rio de Janeiro quanto para Curitiba, para a galera também poder assinar. Aí uma coisa bacana que ela comentou, né, que nesse primeiro momento aqui em São Paulo, por conta do coronavírus, vai dar prioridade para a galera que trabalha com saúde. E nesse caso ela falou que a mensalidade vai custar R$100 por mês no caso dos patinetes e R$50 por mês lá no caso das bicicletas. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que fez 2 vazamentos ela mesma no final da semana passada, de produtos que ela tá para lançar. Ela publicou um vídeo de suporte que trazia o nome AirTags, né, que o pessoal falava mesmo aí que esse é o nome daquele rastreador Bluetooth que ela tá para lançar, pra galera conseguir rastrear objetos. E claro, né, assim que isso virou notícia, ela correu e tirou esse vídeo do ar. Já um segundo vazamento também que pintou no fim da semana passada foi sobre aquele modelo novo, né, do iPhone SE. Já faz um tempão que o pessoal tá especulando, né, se ele vai chamar iPhone 9, se ele vai chamar iPhone SE2, mas pelo menos parece, né, que não vai ser nenhum nem outro. Isso porque uma fonte do site 95Mac comentou que ele vai se chamar só iPhone SE, com uma menção, né, de que esse é o modelo de 2020, e a Apple vazou aí uma coisa que corrobora essa informação. É que vazou uma película da Belkin no site da loja da Apple, que comentava, né, que ela era compatível com todo iPhone de 4,7 polegadas, incluindo o iPhone SE, e também, né, depois que isso virou notícia, claro, essa película saiu do ar. Vale lembrar que, pelo menos historicamente, né, quando começa a aparecer a acessório, então vazar acessório no site da Apple. Isso quer dizer que o lançamento tá próximo. Então, para quem tá esperando faz um tempo, né, para essa geração nova aí do iPhone SE, é bem provável que ela pinte nessa semana. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o Loop Matinal no ar, e eu volto amanhã de manhã. Falou!